O Papa Francisco colocou mais um tijolo na construção do seu pontificado. Esta interpretação da abertura sábado 22 de outubro do Palácio Apostólico de Castel Gandolfo, residência de verão dos Papas, a público. Um evento simbólico mais do que histórico, explicou o diretor dos Museus do Vaticano, António Paulucci.
É troppo dire que questo è un evento storico, no? Ma un evento simbólico, sì, perché...
Dizer um evento histórico é demasiado. Um evento simbólico, sim, porque nos faz compreender muito bem qual é a filosofia, a política pastoral do Papa Francisco, isto é, abrir a todos, abrir ao povo, abrir às gentes, mesmo à sua casa. É como se eu dissesse, a partir de amanhã, vinde à minha casa, vinde quando e como quiserdes. Esta é a mensagem que o Papa dá, uma mensagem que se insere muito bem na sua pastoral, no seu modo de ser Papa.
Uma abertura que vem juntar-se a outras partes do Palácio já acessíveis a visitantes desde 2014-2015, nomeadamente a galeria que, através de grandes retratos, conta a história dos Papas desde o século XVI até ao Papa Francisco. E também os jardins que podem ser percorridos num pequeno comboio. Tudo coordenado pelos Museus do Vaticano, órgão encarregue da gestão dos espaços agora abertos a público no Palácio de Castel Gandolfo. Situado 20 quilómetros a sul de Roma, na zona conhecida por Castelli Romani, o Palácio Apostólico de Castel Gandolfo é uma união harmoniosa de arte e natureza. À direita, as janelas dão para o lago contornado pelos seus frondosos bosques, até o olhar se estender ao mar. E, por outro, as cidadezinhas dos Castelli, virados para a Via Ápia, uma das, por assim dizer, autoestradas do tempo dos romanos para o sul. A arte é a que o Papa quer agora partilhar com todos, abrindo o palácio a quem o desejar conhecer, uma vez que ele não quer ir para lá no verão, como faziam outros papas, e onde o próprio Bento XVI passou alguns meses depois da sua demissão. Os visitantes poderão percorrer, no terceiro e último andar do palácio, corredores, amplas e pequenas salas, como a Sala do Trono ou a Salinha Verde, respectivamente, com mármores polícromos e pinturas sacras, grandes bustos, bibliotecas, secretárias, até chegar ao quarto de dormir do Papa e descobrir que ali deram à luz muitas mulheres refugiadas durante a Segunda Guerra Mundial. Emocionante também ver a capela privada e o crucifixo perante o qual se ajoelharam e rezaram juntos o Papa Bento XVI e o Papa Francisco, pouco depois da eleição deste último à Sé de Pedro. A abertura do Palácio Apostólico aos visitantes de todos os quadrantes do mundo é apreciado pelos cidadãos de Castel Gandolfo, que, pelo facto do Papa Francisco não passar o verão nessa residência, sentiam ter perdido uma parte da atração turística ao local e, por conseguinte, do ganha-pão. A presidenta da Câmara, Milvia Monachesi, vê as coisas numa ótica positiva, mas não esconde uma certa amargura.
É uma coisa muito positiva, porque da quando Papa Francesco ha deciso di rendere visitabili a tutti questi palazzi, noi abbiamo avuto un incremento turistico molto molto.
Trata-se, sem dúvida, de uma coisa muito positiva, porque desde que o Papa Francisco decidiu abrir a todos estes palácios, tivemos um incremento turístico muito, muito importante. Há, portanto, um forte sentido de gratidão em relação ao Papa Francisco.
C'è anche sinceramente un po' il dispiacere perché comunque noi continuiamo a sperare e questa scelta.
Há também, sinceramente, um pouco de amargura, porque continuávamos a esperar, mas isto parece ser uma escolha definitiva e isto nos preocupa e nos entristece. Mas estamos felizes com a decisão que ele tomou. É como dizer, não posso estar presente, dou a todos quantos o querem ver.
A tutti coloro che vogliono vederlo.
Seja como for, o Papa era a alma de Castel Gandolfo E é precisamente isso que agora falta, reconhece ainda Milvia Monachesi.
Quello che a noi manca è proprio l'anima, cioè la presenza del Papa era l'anima della nostra vita.
Nos falta é precisamente a alma. A presença do Papa era a alma da nossa vida. Tudo se desenrolava em volta desse momento. No inverno, nos preparávamos para a vinda do Papa no verão. Isto nos falta muito. Cada um de nós tem recordações de momentos ligados à presença do Papa. Agora nos sentimos realmente um pouco desorientados, mas temos de olhar para a frente. Estamos com o Papa, respeitamos as suas opções, mas no fundo continuamos a esperar que, se não mais, nos venha visitar.
Em fundo, però continuiamo a sperare che se non altro ci venga a trovare.
Na mesma linha da presidenta da Câmara, também o padre Pietro Di Leti, pároco da paróquia pontifícia de Castel Gandolfo, está feliz, mas falta-lhe a figura do Papa, diz recordando Bento XVI.
Insomma, eu não sono contento, anche perché quando venivano i turisti.
Eu estou contente, até porque quando vinham turistas me diziam sempre: mas não se pode ver o palácio, não se pode visitar os apartamentos. Agora, graças a Deus, podem vê-los. Penso, portanto, que seja positivo, até porque estão a vir muitos grupos, mais do que quando estava o Papa, precisamente porque foram abertos o palácio e as vilas. Isto é um bem e comporta para mim mais missas do que antes, porque vêm grupos de várias partes e dizem missa na nossa paróquia. Há mais vitalidade, acolhimento, isso sim.
Acolhência, ecco, certo, se sente um pouco a mancança do Papa, porque se era.
É claro, sente-se um pouco a ausência do Papa, porque tinha-se criado realmente uma grande união. Eu com Bento XVI ia por vezes às refeições. Estávamos juntos. Tenho saudades.
Estávamos insieme. Me manca.
Resta, portanto, nos castelanos um velado desejo de que um dia essa decisão do Papa Francisco seja, de algum modo, revogada. Algo que o historiador Sandro Barbagallo, ligado aos museus do Vaticano, não descarta, pois, em 1709, o Palácio de Castel Gandolfo foi declarado Vila Pontifícia e essa decisão não foi abolida pelo Papa Francisco. Ele limitou-se a autorizar a sua abertura ao público. Barbagallo explicou ainda que dos 35 papas do tempo de Castel Gandolfo, apenas 15 serviram-se dele como residência de verão. De entre eles, Pio XII e Paulo VI, que aliás ali faleceram. Barbagallo recordou ainda que de 1870, ano da unificação da Itália, com o cancelamento do Estado Pontifício, até ao Pacto Lateranense de 1929, o palácio ficou praticamente abandonado. Agora, esta área de 55 hectares, a cidade do Vaticano tem apenas 44, com diversas vilas, jardins e áreas agrícolas, vai ter uma nova vida, uma nova etapa na sua longa história, iniciada em 1623, quando o Papa Urbano VIII deu início à sua construção. Uma nova página que se inscreve na linha da interculturalidade, ou melhor, da diplomacia cultural, desta feita com a China, presente na apresentação através de um belo concerto de música popular e da ópera Mundi, escrita pelo mestre Cuisimo. Ele tinha previamente encontrado o Papa Francisco em Santa Marta. O encontro de mãos, disse ele, que houve entre nós, entre eu e o Papa, é um encontro de corações. E se o vínculo é o amor misericordioso, então pode envolver todos os homens e todas as nações. Enquanto sete jovens chinesas cantavam e tocavam a ópera, nesse concerto intitulado no conjunto A Beleza nos Unirá, o mestre Cuisimo pintava, com tinta preta numa tela branca sobre uma grande mesa, diagramas chinesas a exprimir esse espírito, essas palavras de união e de beleza que unirá os povos.